estamos falando este mês sobre mentes transformadas. Talvez você já tenha ouvido falar de alguém, ou talvez você seja essa pessoa que mudou da água para o vinho. Alguém que era violento se tornou manso. Alguém que era infiel se tornou fiel. Alguém que não tinha temor algum a Deus se tornou um homem de Deus, uma mulher de Deus. E toda a Bíblia aponta para Cristo e Cristo aponta para a transformação. Jesus é a obra consumada de Deus na terra. E quando Jesus precisa voltar para o Pai, Ele diz: olha, eu preciso ir para que o Pai envie o Espírito Santo. Aquele que nos ajuda, Ele é ajudador nesse projeto de reforma do coração do homem. Nós, depois de entregarmos a nossa vida a Jesus Cristo e de voltarmos para Deus através da sua obra na cruz, não temos mais desculpas para sermos os mesmos. Romanos 12 diz: não vos conformeis, não aceite o molde do mundo, não aceite o que você recebeu, critique isso, entenda que existe algo melhor, existem promessas de Deus para a sua vida, não se conforme em ser quem você é, há uma versão sua gloriosa te esperando, você só precisa se posicionar, amém? Eu vejo muitas pessoas mesmo dentro da igreja se acostumando com o que é ruim. Pessoas que vão para os cultos todos os domingos, pessoas que têm Bíblia dentro de casa, pessoas que cantam louvores, mas que se acostumaram com um casamento ruim. Elas acham que não podem viver o que realmente sonharam. Pessoas que se acostumaram com a pobreza, elas não acreditam que podem prosperar, elas estão limitadas mentalmente. Pessoas que se acostumaram com uma vida mental doentia, se acostumaram a serem ansiosos, se acostumaram a serem deprimidos, a serem invejosos, ciumentos, ressentidos. E esse não é o projeto de Deus para as nossas vidas, porque Ele mesmo nos diz, através do apóstolo Paulo: não te conforma. Você recebeu algo do mundo, você recebeu algo dos seus pais, mas há um Pai Celeste que tem uma vida melhor para você. Jesus disse: eu vim para que tenham vida e vida em abundância. É vida demais, é mais do que o suficiente. Você já experimentou em alguma área da sua vida mais do que o suficiente? Ter mais do que simplesmente o certinho ali para pagar o aluguel? Ter mais amor do que simplesmente ali no dia do aniversário, quando você se sente amado? Você já experimentou medidas que ultrapassam o que você esperava e que você talvez nem se sinta digno de recebê-la? Essa é a medida de Deus para a sua vida: vida em abundância, amor em abundância, perdão em abundância, paz em abundância, provisão em abundância. Tudo que Deus tem para você é mais do que o suficiente. Talvez a vida tenha te dado menos do que o suficiente, mas o conceito judaico de shalom, que significa paz, mas muito mais do que isso, se você vai estudar a etimologia da palavra, os judeus desejam uns para os outros quando se encontram: shalom, shalom. Eles dizem assim, fala aí para alguém aí: shalom, shalom. E shalom, shalom, lá em Israel, quer dizer nada quebrado, nada faltando, nada fora do lugar na sua vida. Nada quebrado, nada faltando, nada fora do lugar. Eu quero profetizar que 2024 é o ano do shalom, shalom na tua casa. Nada quebrado, nada faltando, nada fora do lugar. Na tua mente, no teu corpo, na tua alma. O transbordar de Deus na tua vida. Olha, se você não conhece alguém que já mudou completamente de vida, eu quero me apresentar para você. Eu não sou o mesmo Fred que eu era 10 anos atrás. Não sou o mesmo Fred que eu era 20 anos atrás. A Bíblia diz que nós somos chamados para andar em novidade de vida. Até os teus problemas não podem ser os mesmos de 10 anos atrás. Tem gente que está vivendo os mesmos desafios de 20 anos atrás. Muda de problema, pelo menos. Pelo menos muda de desafio, muda de problema, gente. Mas insistimos em viver uma vida velha, com sentimentos velhos, guardando experiências velhas. E Jesus disse: olha, não se pode pôr vinho novo em odre velho. Se você quer o novo de Deus, esteja pronto para ser completamente transformado. Não dá para derramar novidade em velharia, porque o odre vai se romper e o vinho será desperdiçado. Para pensar no que Jesus disse. Colocar coisas grandes, novas, numa estrutura velha, vai quebrar a estrutura, vai machucar e vai ser desperdiçado. É energia desperdiçada. Uma vez eu vi um pastor americano dizendo assim: pare de tentar fazer sapo cantar, você vai matar o sapo e a música vai ser horrível. Pare de tentar fazer sapo cantar, você vai matar o sapo e a música vai ser péssima. Odres velhos, querendo uma vida nova, você só vai gerar sofrimento e você só vai desperdiçar energia. Para viver o novo de Deus, a vida abundante de Deus, receba a sua nova versão a partir da conquista de Cristo na cruz. Isso já foi feito na eternidade. O que é que eu preciso fazer, pastor? Só se despojar do velho homem. Abre mão de quem você ainda insiste em ser. A gente está falando nesses dias de mudança completa de vida, de transformação, não de melhoria. Algumas pessoas eu percebo que elas querem Jesus para melhorar alguns aspectos de suas vidas. Ah, meu casamento não está muito legal, eu vou dar um pulo lá na Angelim com meu marido, esse mês eu acredito que vai dar um up, a gente vai melhorar isso aí. Muitas pessoas buscam a igreja ou buscam Jesus quando tem desafios em algumas áreas de suas vidas, mas elas querem Cristo apenas para aquela área. Então, eu não estou bem emocionalmente, minha saúde mental não está legal, eu preciso de uma igreja, eu preciso de Jesus. E elas esquecem que o projeto de Deus na vida do ser humano não é melhorar sua vida quando você entra numa crise, é transformar sua vida por completo. Entrar em cada pequena área da sua vida, entrar no casamento que está com problema, mas entrar também na falta de perdão que você não libera para os seus pais. Entrar também na desonestidade com as outras pessoas, na maledicência, no orgulho, na vaidade. Deus quer entrar em cada sala escura da nossa alma e ser luz ali. Eu quero te desafiar, a gente já está no fim do mês, a gente falou sobre isso o mês inteiro, a abrir a porta do teu coração para Cristo. Não somente de uma sala ou da cozinha, mas Senhor, o Senhor pode brilhar a sua luz em cada área do meu coração. Certamente existem coisas que eu não vou gostar de ver. Certamente existem lugares que eu gostaria de manter eles escuros, mas transforma a minha vida, Senhor. Deixa a tua luz brilhar. É doloroso fazer essa autoanálise e olhar para dentro, mas é transformador. O ladrão veio para matar, roubar, destruir. Jesus veio para te dar vida e vida em abundância. Talvez hoje seja o dia de você se perguntar: onde está minha vida em abundância? Cadê minha vida em abundância? Será que eu tenho realmente vivido o que Deus tem para mim? Será que eu sou uma pessoa abundante ou sou escassa em tudo? Será que eu consigo amar as pessoas ou estou sempre em busca de amor? Será que a minha relação com as pessoas é sempre uma troca? Estou sempre esperando algo de volta delas? Ou estou sempre dando porque eu quero tomar? Ou estou simplesmente derramando aquilo que Deus já fez dentro de mim? É ser transformado, ser humano sem transformação, ele está sempre vivendo uma troca. O ser humano que não foi transformado pelo Espírito Santo de Deus, tudo que ele faz, ele está esperando uma recompensa. Mas o ser humano transformado e cheio do Espírito Santo, ele se torna um doador. Em hebraico, Ahavá. Lá em João 3,16, Deus amou tanto o mundo que deu seu Filho para que todo aquele que nele crê não sofra, mas tenha vida eterna. A palavra amou ali é Ahavá. E Ahavá em hebraico significa dar sem esperar em troca. Dar sem esperar retorno. Deus deu. Ah, mas e se eu não for quem Deus quer que eu seja? Ele deu. Ele vai perder você. Ele já deu. E se eu não conseguir amar a Deus na medida que eu acho que deveria, Deus já te deu. E se eu passar a minha vida fugindo dos propósitos do Senhor, Ele deu. Deus sabia quem você seria e ainda assim deu seu único filho, enviou seu único filho para que você tivesse salvação. Isso é amor de verdade. O amor de 1 Coríntios 13, que o apóstolo Paulo de maneira tão profunda nos ensina, um amor que tudo suporta, tudo crê, tudo espera, que não se enciuma, não? Um amor que está acima das emoções, um amor que simplesmente dá. Esse é o padrão de amor que Deus tem para as nossas vidas, é essa mentalidade, a nova mentalidade, que aqueles que são cheios do Espírito Santo carregam. 2 Coríntios capítulo 5, versículo 17. Esse versículo ele declara que algo já aconteceu, não é algo que vai acontecer, já aconteceu. 2 Coríntios 5, 17, portanto, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram, e eis que surgiram coisas novas. Se alguém está em Cristo, é nova criação, é nova criatura. Então, o que que se espera de alguém que está em Cristo? Que essa pessoa viva uma vida nova. Que essa pessoa trate os outros de uma maneira nova. Que essa pessoa tenha prioridades novas. Que essa pessoa tenha uma agenda nova, tenha uma nova forma de comunicar, um novo coração, é o que se espera de alguém que está em Cristo. Então, simplesmente preencher um formulário do IBGE dizendo que é evangélico, que é católico, que é cristão, não muda nada. Carregar uma Bíblia e cantar louvores, não muda nada. Falar misericórdia, está amarrado. Glória a Deus, não muda nada, são linguagens culturais que abraçamos por frequentarmos o mesmo ambiente. Então muita gente frequenta a igreja, mas ainda não se tornou a igreja, porque para se tornar a igreja é necessário uma mente transformada pelo Espírito Santo de Deus. Porque uma mente transformada dá novas respostas. Se alguém está em Cristo, é nova criatura. E as coisas antigas passaram. E o ressentimento passou. E o vício na bebida passou. E as minhas prioridades, o ganhar dinheiro, correr atrás da minha carreira, os meus sonhos, passaram. Sua agenda agora é a agenda de Deus. Surgiram coisas novas. Mas tem muita gente dentro da igreja, com um monte de coisas novas disponíveis, vivendo uma vida velha. E é sobre isso que eu quero falar contigo hoje. Como avançar na transformação e viver uma vida completamente nova? Como, pastor? Como é que eu faço para transcender essa coisa de ir para a igreja e me tornar a igreja do Senhor, a noiva de Cristo mesmo? Como é que eu faço para vencer esse velho homem que insiste em ressuscitar quando eu estou no trânsito, que insiste em ressuscitar quando eu sou contrariado, que insiste em ressuscitar quando eu estou com a minha namorada sozinha no carro, quando eu estou viajando? Como é que eu faço para me despojar desse velho homem e ser quem eu gostaria de ser? Muitos cristãos vivem debaixo de condenação e culpa, porque estão num ambiente que prega santidade, mas não conseguem viver uma vida santa. E aí se torna pesado ser crente desse jeito. Imagina a tortura que não deve ser. Imagina a tortura que não deve ser. Vir para a igreja no domingo, ouvir sobre santidade e amanhã começar a viver uma vida de pecado de novo. Aí peca segunda, peca terça, peca quarta, quinta bate na mulher, sexta fica com a amante, sábado deixa a cara de cana e domingo está na igreja. É uma tortura. É por isso que muitos deixam de congregar, porque o congregar traz à memória do ser humano que há uma vida nova para ser vivida. Mas muitos estão enjaulados, algemados no velho homem. Você recebeu e recebe agora, em nome de Jesus, poder do Espírito Santo para enterrar o velho homem e nascer de novo. Nascer de novo. Como que nós identificamos um cristão quando ele é nascido de novo? Foi o que Jesus disse para Nicodemos, não é verdade? Nicodemos, príncipe dos judeus, imagina, o cara era rico. O cara era importante, ele tinha uma posição religiosa. Não esqueça que lá em Israel, política e religião se misturam. Então, o Nicodemos era importante, era um cara diferente, respeitado. Ele pergunta para Jesus: como é que eu faço, Senhor, para herdar essa vida eterna aí? Porque ele viu em Jesus tanta sinceridade, tanta verdade, que tudo que ele havia estudado da Torá, toda a vida religiosa dele, num momento se torna uma interrogação. E Jesus disse para ele assim: ó, seguinte, tem que nascer de novo, cara. Ele fica tão bugado, que como é que eu vou voltar para a barriga da minha mãe? E na versão atualizadíssima: jumento, não é isso que eu estou falando. Eu estou falando de funcionar de uma nova maneira. Você ainda funciona na maneira antiga. Você ainda funciona na maneira religiosa. Você tem que fazer para merecer. E o cristianismo é a única pregação no mundo onde não é você que faz. É quando já foi feito. Cristo já fez. Você só entende, crê e dá um passo em direção a essa nova vida. Eu já ouvi de pastores de 50 e tantos anos, meu amigo Fred, eu acho que eu nasci de novo, já sendo pastor. Você acredita? Você acredita que tem gente dentro da igreja há 20, 30 anos e não nasceu de novo? Você consegue conceber essa ideia? Existe? Te falo com sinceridade. Tem gente que vai para a igreja há anos cultuar religiosamente, mas não nasceu de novo. Ainda funciona com a mentalidade do velho homem. Mas o que Deus tem para nós é uma vida nova, uma mente nova, uma maneira de viver completamente nova. Aquele que roubava se torna generoso, não rouba mais. O que era violento se torna pacífico, manso, amável. O que era infiel, o mais fiel de todos. O que era covarde se torna um corajoso. É uma transformação completa de vida. É Deus pegar aquilo que o mundo fez com alguém, descartar isso e levantar a sua obra-prima mais uma vez, a imagem e semelhança dele. É esse o projeto de Deus para você, que todo dano que o pecado causou na tua alma seja diminuído, e todas as características de Deus, você foi feita a imagem e semelhança dele, voltem à tona na sua vida. Uma das coisas que você precisa fazer para avançar na transformação é aliviar o peso emocional, perdoando. Perdoe. Não perdoe da boca para fora não, perdoe no coração. Às vezes é importante verbalizar para depois entrar no coração. Quando eu converso com pessoas magoadas, feridas, com uma história de vida traumática, e algumas vezes essas pessoas estão começando na fé, então elas acham que precisam sentir para fazer as coisas. E aí eu digo: olha, você precisa perdoar. Pastor, não consigo. Não consigo perdoar. Porque o que me fizeram foi muito grave. Porque eu sei o que eu senti quando me abandonaram, quando abusaram de mim, quando me traíram, quando me humilharam. Eu sei. E realmente, a neurociência prova que estímulos negativos ficam muito mais gravados na tua memória do que os positivos. Então, o dia que você saiu para tomar sorvete com sua mãe, com seu pai, você não lembra, mas a pisa de cipó, você não esqueceu mais, né? Todo mundo aqui apanhou de cipó? Gente do céu, os pais da gente estavam tudo presos hoje, não é? Mas essa é uma verdade científica. É muito mais fácil lembrar das coisas ruins do que das boas. Por isso que a palavra de Deus nos ensina: quero trazer à memória aquilo que me traz esperança. Ou seja, para lembrar o que me faz triste, para lembrar o que me traumatizou, eu não preciso fazer esforço nenhum. Eu vou lembrar, me marcou. Mas para me lembrar o que me faz bem, o que me traz esperança, então eu preciso ser intencional. Trazer à memória aquilo que me traz esperança. Uma nova criatura, uma nova vida, vem de um novo nascimento. Decidi deixar para trás as coisas velhas e abraçar um novo estilo de vida através do conhecimento da palavra de Deus. Alivie o peso emocional perdoando. Lucas 17, 3 e 4. Jesus vai nos ensinar sobre a importância do perdão. Quando ele diz assim: se teu irmão pecar, repreenda-o. E se ele se arrepender, perdoa-lhe. E se ele pecar contra ti 7 vezes no dia, e 7 vezes vier te pedir perdão, dizendo: estou arrependido, perdoa-lhe, perdoa ele. Só que aqui é fácil lidar com quem se arrepende, é fácil lidar com quem machuca e volta para pedir perdão, mas e quem não volta? E quem te machuca profundamente e acha que está certo, e você fica lá ferido, machucado, convivendo com alguém que está absolutamente certo. Aí eu acredito que a gente vai para o nível do amor. É quando a gente dá sem esperar nada em troca. Você simplesmente perdoa e se afasta. Fale para o seu vizinho: perdoe e se afaste. Rompa com os ciclos abusivos na sua vida. O Evangelho fala também da dignidade humana. E em nome da religião, muitas vezes o púlpito roubou a dignidade humana das pessoas. Mulheres que continuaram casadas com homens violentos apanhando porque achavam que era pecado apanhar. Achavam que era pecado divorciar, mas apanhar era normal. Uma vez, tem um casal aqui na igreja muito especial, o Eric e a Ana Paula. Inclusive o testemunho deles está na nossa revista Angelim. Recomendo que você leia. E eu acompanho eles desde que chegaram na igreja, e chegaram precisando de muita ajuda, e eu me dispus a ajudá-los. E como pastor, eu sempre estou verificando como estão minhas ovelhas, pelo menos quando as encontro: como é que você está? Está tudo bem? E eu sempre perguntava para ele, e ele sempre tinha algo para reclamar. Eu sempre perguntava para ela, e ela sempre tinha algo para reclamar. Um dia, depois de um culto de domingo, eu estou saindo ali para entrar no carro, e ele vem para me dar um abraço, e eu digo: e aí, Eric, como é que você está? Como é que está o casamento? Ele: péssimo e tal. E foi a primeira vez na vida que eu dei um conselho diferente. Eu disse: cara, separa. E ele me olhou assim: separa, cara. Não, mas não é pecado separar. O pecado é viver essa vida miserável que tu está vivendo em nome de uma falsa santidade. Ele ficou ali pensativo e saiu de casa por uns dias. E nesses dias que eles ficaram distantes, Deus operou um milagre tão grande, que eles estão juntos hoje, de uma maneira completamente nova. Aquela versão deles, doentia, morreu, e eles estão vivendo uma nova vida. E eu estou acompanhando o processo, eu estou feliz por eles, e um dia eu estou em casa, e às vezes Deus fala comigo, vez em quando, e me veio a imagem dos dois na cabeça, e uma voz no meu coração dizia assim, eu vou dar uma criança para eles, ela vai ficar grávida, e essa gravidez será o sinal de que eu estou selando uma vida completamente nova nessa família. E aí eu peguei a mensagem e escrevi uma mensagem, e antes de mandar eu olhei para cima e disse, Senhor, pelo amor de Deus, confirme isso aqui. E eu mandei. E mais ou menos uns 2 meses depois, eu estou entrando no carro e eles vêm na minha janela e me dão uma caixinha, e eu pensei que era um presente. Olha só a minha expectativa, né? Ajudei eles, vai ver, eu estou ganhando aqui um relógio bonito, comprovando um Pix. Aí quando eu abri, tinha um par de meias de bebê, e nem eu lembrava o que eu tinha profetizado. Aí eu olhei e falei, para mim? E eles, não, pastor, ela está grávida, o Senhor confirmou aquela sua palavra, nós estamos vivendo algo completamente novo. Glória a Deus. Viver uma vida nova é abraçar novos sentimentos, é perdoar, é deixar a velha história passar, as marcas, os traumas. O perdão é um poderoso remédio contra o ressentimento e a amargura, que são venenos que estão corroendo o corpo e a alma de muita gente. Guardar rancor afeta a saúde mental, enquanto perdoar nos liberta. A palavra fala de ressentimento. Ressentimento vem de ressentir, sentir de novo. Então, existem pessoas que elas foram traumatizadas aos 15, aos 18, aos 9, aos 10, mas elas já têm 40 e elas ainda ressentem aquilo. É um sentimento que, se você não se levantar contra ele, ele vai voltar no seu coração, sempre. E aí você, de vítima, se torna um vitimista. Porque ser vítima de um assalto é a casa da vida, você não tem culpa, você estava na rua, você estava olhando o celular, alguém vem e te assalta, mas não lutar contra esse sentimento e se entregar ao medo vai fazer de você um vitimista, e aí você não quer mais sair de casa porque você pode ser assaltado de novo. É aquela mulher que casou com um homem tóxico, ela sofreu muito, e ela nunca mais casou, porque ela diz que todo homem é igual. Não é todo homem que é igual. É ela que decidiu ser odre velho e abraçar as experiências antigas como absolutas. Sua experiência não é absoluta, diga isso para quem está do lado, sua experiência não é absoluta. Existem homens bons, existem mulheres boas, saudáveis, existem famílias funcionais. Não meça todo mundo pelo doentio, não meça todo mundo pelo escasso. Tem muita gente boa por aí. Às vezes você só está tão bagunçado que você só atrai o que você é. Já viu? Rapaz, tem gente que tem dedo podre para escolher amigo, para escolher marido, para escolher namorado, só escolhe gente ruim. É uma vítima? Não, ela é ruim, você só atrai o que você é. Então, para viver uma vida nova, se torne novo, através do Espírito Santo de Deus, parando de viver nesse loop de ressentimento, uma eterna repetição do que já passou. Olha o que Hebreus 12,15 vai nos dizer, tendo cuidado de que ninguém se prive da graça de Deus, e de que nenhuma raiz de amargura brotando vos perturbe, e por ela muitos se contaminem. Hebreus está dizendo que, Quando você vive um estilo de vida de amargura, você se priva da graça de Deus. É todo mundo sendo feliz e abençoado na tua casa, mas você sempre será um problema. Na sua igreja, todos sendo abençoados, você sempre está infeliz com algo. No trabalho, todo mundo crescendo, todo mundo buscando algo, e você sempre reclamando. São pessoas que se privam do que Deus está fazendo, porque a condição do coração delas é doentia. O interessante é o final do versículo: e por ela muitos se contaminem, porque a amargura é contagiosa. Você já percebeu que todo ferido sempre faz um amigo ferido também? Você já percebeu que fofoqueiro só anda com fofoqueiro? Que ladrão não gosta de andar com gente honesta? Que casais saudáveis não conseguem andar muito tempo com casais disfuncionais? Porque é contagioso. Por isso você precisa filtrar as mesas que você senta. Algumas pessoas têm síndrome de salvador do mundo, elas querem redimir as pessoas. Então arruma um namorado, o namorado é todo louco. Aí a gente falou, jovem, cuidado, não, eu vou mudar a vida dele. É o namoro evangelístico. Você vai ser o Espírito Santo na vida do seu namorado, orando em línguas com ele. Geralmente quando é assim, a pessoa que entrou crente acaba se desviando, porque ela se submete ao jugo pecaminoso do outro no lugar de transformá-lo. Nós temos aqui na igreja também um casal muito precioso, que é o Juan e a Sara. Quem conhece o Juan e Sara? Não sei se estão aí. Tiveram uma bebezinha linda agora, a Olivia. E quando Sarinha chegou na igreja, ela era uma jovem. E uma vez ela entrou no meu gabinete chorando muito. E eu disse: o que foi, Sarinha? Pastor, não aguento mais o meu namoro. Não aguento, eu estou com o Juan desde muito nova. E eu disse: qual é o problema do Juan? Pastor, ele é ateu. Eu disse: ah, ele é ateu? Então faz o seguinte, termina com ele e diz para ele que agora você vai namorar com Jesus. E ela ficou me olhando, e ela estava tão chateada com ele, que ela disse: eu vou fazer isso. Eu digo: faz mesmo. Compra essa briga, Sarinha, vai lá. E aí ela chegou para o Juan e disse: ó, Juan, acabou nosso namoro, acabou tudo aqui. Por quê? Porque eu vou namorar com Jesus agora. Eu sou crente mesmo, Juan, e não vou compactuar com um ateu. Você sabe o que aconteceu no domingo seguinte? Juan veio para a igreja. E aí um ateu sentado no nosso meio. E o culto foi cheio da presença de Deus. E no final do culto, no apelo, Juan estava aqui na frente, se entregando a Jesus. E daqui ele foi para o meu gabinete e eu disse para ele: olha, você está se convertendo a Jesus ou a Sara? Porque se for a Sara, vai passar rápido. Se for Jesus, cara, tua vida nunca mais vai ser a mesma. E ele disse: não, eu estou me convertendo a Jesus. Eles estão aqui no nosso meio hoje, são irmãos preciosos. Deus deu uma filha linda para eles, porque ela decidiu se posicionar. Ou você se posiciona, ou você é posicionado. Não tem meio termo, gente. Não há meio termo. Na faculdade, ou você se posiciona, ou você é posicionado. No casamento, você sabia que no casamento sempre tem um lado mais crente? Quantos casais aqui? Sempre tem um lado mais crente no casamento. E quando o outro lado quiser se desviar, um lado tem que puxar o outro. Eba, para cá. Não, amor, mas é só dessa vez, é só agora que eu vou contar para o pastor Fred. Eu estou contigo, eu estou do lado mais crente. Pode denunciar que eu te ajudo. Porque começa às vezes com algo pequeno, uma cervejinha, uma festinha. Abriu mão um pouquinho dos cultos. Amor, vamos dar uma distanciada. O negócio de ser crente às vezes é chato. Geralmente pessoas assim abraçam uma tônica de que a igreja também é cheia de problema. Olha lá o irmão fulano, ele está lá dentro e ele é problemático. Olha o fulano que está lá, é só hipocrisia, amor. Vamos ser crente fora da igreja? Vamos, aonde? Vamos ser crente no show do Thierry. Vamos ser crente no trio da Ivete. Que a gente tem que ser luz na escuridão. Aí, algumas esposas vão cedendo. Ou alguns maridos vão cedendo. E de tanto ceder, em alguns anos, o divórcio, o adultério, a traição, a colheita do que se semeou. Por isso, Deus dá um para o outro, para um guardar o outro. Porque às vezes o Espírito Santo não está falando com um, mas pode falar com o outro. Você entende isso? Proteja sua família, proteja suas mesas, seus relacionamentos, sendo sensível ao Espírito Santo de Deus. A segunda forma de viver uma vida nova, de viver uma vida saudável, avançando na transformação, é a importância da comunhão e da oração. Está lá em Lucas 6,12. Esse aqui, queridos, um hábito saudável de Jesus. Lucas 6,12, aconteceu que naqueles dias subiu o monte para orar, e passou a noite em oração a Deus. Olha que lindo, Jesus orava, Jesus, Deus na terra. O livro de João começa assim, ó, e o verbo se fez carne. Quem é o verbo, gente? O verbo é Jesus. Em Gênesis 1, quando Deus está ali, e Deus diz, haja luz, Deus diz através do verbo, ou seja, Cristo estava na criação de tudo. Então, o verbo próprio Deus, quando encarnado, se retirava para orar, para ter conexão com Deus. E aqui Jesus nos ensina algo: você só terá conexão com Deus quando aprender a se desconectar do mundo. E às vezes, para se desconectar do mundo, tem que se retirar, tem que sair do meio. Eu tenho amigos, pastores, que quando querem ter um tempo de oração, eles comunicam a esposa e os filhos: ó, eu vou tirar um tempo. Alugam uma cabana no meio do mato, vão para uma cidade de praia, pegam um chalé e ficam sozinhos com a Bíblia deles, para não haverem distrações, porque hoje o mundo é completamente cheio de distrações. E aí, se você entra no seu quarto para orar e você leva isso aqui, ó, você não consegue desconectar. Ou às vezes em casa, você entra no quarto para orar e teu filho está na porta. Ei, pai, está fazendo o que aí? Estou orando. Olha o que Jesus nos mostra. Passou a noite em oração. Sabe por que a noite? Por causa do silêncio, da quietude. Às vezes o melhor horário para você pegar sua Bíblia e ir para a sala é depois que todo mundo estiver dormindo. Ficar quieto. Deixar Netflix de lado. Deixar o TikTok. É hipnotizante esse negócio de Reels, né? Você fica vendo um, daqui a pouco já quer ver outro. Aí é o cachorro que morreu velho, é o susto do outro, é o não sei o que, calabreso, é tanta coisa. E você olha, quando você vê, passou 2 horas daquilo ali. E o pior, ainda tem os psicopatas que ficam mandando avião para o outro o tempo todo. Olha aí também, olha aí também. Cara, liberte-se das distrações de 2024. Liberte-se das distrações do ócio em 2024. Seja intencional em construir comunhão com Deus. Amém? Comunhão com Deus é importante. E a maior ferramenta da comunhão com Deus é a oração. É uma ferramenta poderosa, inclusive, para aliviar o estresse. Você for no YouTube, digitar lá, oração, estresse. Você vai ver, é científico. Quando as pessoas oram, o estresse no cérebro é aliviado. Sabe por quê? Porque nós fomos criados para viver em comunhão com Deus. Tinha um adesivo que o pessoal botava no carro assim: está estressado, vai pescar. Aí algum crente, que crente é profissional em transformar as coisas, criou: está estressado, vai orar. Está estressado? Vai orar. Está tratando os outros maus? Vai orar, cara. Está olhando para a mulherada na rua? Tem homem que é doente mental. A esposa está do lado aqui no shopping. Eu vejo. Aí passa uma moça e ele faz assim, ó. Aí está no culto domingo. Grande é nosso Deus. Aí passa a irmã que está servindo no culto. O cara está olhando para a irmã com um olhar indecente. Ô irmão, vai orar. Vai orar. Vai orar, sai da carne, vai ter comunhão com Deus. Desliga a voz do mundo e liga a sua audição espiritual para ouvir a voz do Senhor. Orar é muito mais do que falar. Orar é se apresentar a Deus e deixar Deus falar contigo. E tem gente que diz, pastor, não consigo orar muito tempo. Claro, você fica num monólogo com Deus. Você entra na presença de Deus para pedir. Senhor, não deixa eu morrer. Senhor, bota muralha de fogo na minha casa para não entrar ladrão. Senhor, mata meu sócio para ficar tudo para mim. Senhor, minha sogra, muda ela de cidade. Senhor, não deixa eu ter câncer. Senhor, não sei o quê. Só sabe pedir, cara. Se eu fosse Deus, eu botava no mute. Imagina, tá casado com alguém que só te pede. Já teve essa experiência? Não levanta a mão em nome de Jesus. Está chegando em casa cansado. E homem tem imaginação, né? Ele pensa assim, na hora que eu abrir a porta, vai tocar Richard Clayman. Pararampam, pararampam, pararampam. Eu vou olhar umas rosas no chão. Amor, cadê você? Umas velas. Aí está lá a esposa esperando o cara. Aí quando ele chega em casa, a mulher está com uma calça, meia calça na cabeça. O menino em cada braço. Ele dá boa noite, ela diz assim, olha, vamos cortar a luz, meu irmão. Se tu não pagar isso aqui, outra mensalidade escolar está atrasada. É difícil caminhar com pedintes. Então, para uma vida espiritual saudável, não só peça as coisas para Deus. Ao começar a orar, gaste tempo exaltando Deus, dizendo quem Ele é na sua vida, louvando ao Senhor, coloca uma música, fecha a porta do quarto, levanta as mãos, adora ao Senhor, em seguida, apresente sim os seus pedidos a Deus, suas necessidades. Ele é pai, Ele é um pai bom, Ele é fiel, Ele vai te abençoar, mas depois cale, deixe Deus falar com você. A W. Tozer é um dos grandes escritores cristãos. Ele entrava no quarto para orar e depois de um tempo ficava um silêncio e a esposa não entendia o que era. E um dia ela perguntou, amor, o que é isso que tu fica calado? Ele, amor, é porque eu começo adorando, depois eu falo com Deus. E aí Deus vem e é tão poderoso e tão magnífico que eu não consigo dizer nada. Eu fico só contemplando a presença dEle. Atraia esse ambiente para a sua casa. E a sua vida será transformada. Mais uma forma de avançar na transformação é cuidando do próprio bem-estar. Cuide de si mesmo. A Bíblia nos lembra que nós devemos amar o próximo como amamos a nós mesmos. E é doentio quando você consegue amar todo mundo, mas não consegue se amar. Geralmente pessoas assim são hiperativas, elas nunca param. E elas estão sempre preocupadas com o problema de alguém. Você conhece gente assim? Você conhece as carpideiras? Mulheres que são contratadas para chorar velório? Isso existe no Oriente Médio. Elas são choronas profissionais. Então, quando eu morrer, contratem alguns carpideiros para me ajudar. Botem ao redor do caixão, todo mundo chorando. Ah, para parecer que é amado, entendeu? Existe isso no Oriente Médio. E tem gente com identidade carpideiro dentro da igreja. Está sempre atrás do problema de alguém para chorar. Aí quando não tem problema, ela está procurando. Vem cá, está tudo bem contigo? Não, eu estou brigando com meu marido. Aí ela se envolve na briga dos outros, fica no meio da casa da pessoa. Aí depois dali é outro problema de alguém. Gente viciada na energia negativa de problemas e dores familiares dos outros. Porque viciou em estar sempre num ambiente de crise. é hiperativo, nunca para, nunca está em casa. Conhece alguém que nunca está em casa? Não é porque é muito trabalhador, é porque não aprendeu a ter um ambiente de paz em casa, então precisa fugir desse ambiente. Eu tive um discípulo assim, 10h30 da noite, ele me chamando para comer sushi. E a gente ia comer sushi, e ele tinha um casamento tão ruim que eu dizia, cara, vou para casa agora, Flávia está me esperando. Ele, cara, fica um pouquinho mais comigo. Deixa eu chegar em casa depois que minha esposa já dormiu. Infelizmente, isso acontece dentro da igreja, porque as pessoas não aprenderam a se amar. E porque não se amam, não conseguem amar os outros. Olha o que a Bíblia nos diz sobre cuidar de nós mesmos. Está lá em Mateus 22:39, amar o próximo como a nós mesmos. Se ame. Fala para o teu vizinho, te ama. Te cuida. Emagrece. Faz a barba. Escova o dente. Passa desodorante. Vai estudar. Levanta cedo. Acredita nos sonhos de Deus para você. Você não vai conseguir amar as pessoas se você não se amar. É difícil dar para os outros o que a gente não tem. Não se abandone. Cristo morreu por você na cruz. Aí tem gente que vai do 8 para o 80 mesmo. Aí amanhã está com silicone até no nariz. Ela não quer mais falar com ninguém. Abandonou todo mundo. O que foi? Eu estou me amando. Calma. Calma, equilíbrio nas coisas. Quarto ponto, para se viver uma vida transformada e avançar na transformação pessoal, encontrar propósito e significado na vida. Pessoas ociosas sempre serão problemáticas, tendem a se tornar o centro de suas próprias vidas. Então quem não tem o que fazer, pensa só em si. E quem pensa só em si é um problema para todo mundo sempre, porque se torna egocêntrico. Se torna uma pessoa difícil de lidar, tudo é sobre ela. Minha dor, meu sonho, meu desejo, minha vontade, minha fome. Calma, você não está sozinho no mundo. Existem mais de 8 bilhões de pessoas no mundo. Deus te deu a oportunidade de viver uma vida aqui. Não transforme a sua história aqui numa vida doentia, numa vida cheia de enfermidades da alma, por falta de propósito e significado. Ter senso de propósito é fundamental para a saúde mental. A Bíblia, vez ou outra, nos lembra que fomos criados para Deus e por Deus com um propósito. Em Jeremias 29:11, a Bíblia vai declarar assim, é Deus falando com o ser humano, porque eu sei que pensamentos tenho a vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais. Qual é o fim que você espera? Você já consegue enxergar o fim da sua caminhada? Eu digo isso para líderes, se você não enxerga o fim, você vai parar no meio, porque o combustível no coração de uma pessoa é o fim. A pessoa ela dá aquele gás, porque ela está vendo lá na frente, o que as sementes dela vão gerar. Por isso, para quem quer realizar sonhos, olhe para o fim. Para quem quer ter uma vida saudável, olhe para o fim. Um casamento saudável, olhe para o fim. Às vezes é importante engolir sapo para estar lá no fim feliz. Às vezes é importante emagrecer para chegar bem no final. Perdi 10 quilos. Vocês perceberam? Eu amo vocês demais. Não comi, quase que eu não como esses últimos meses. Abaixar as taxas para ficar saudável. Porque morrer todo mundo vai, mas como você vai morrer, é que importa. Por isso Deus está dizendo, para te dar o fim que você deseja. Qual é o fim que você deseja? Você quer morrer como? E eu quero morrer, olhando para minha família, vendo todos bem. Eu quero morrer em comunhão com meus filhos. Eu posso ter machucado eles no caminho, eles podem ter me machucado, mas eu relevei isso daí e vou amá-los acima de tudo. Eu quero morrer em paz, sabendo que eu perdoei meus ofensores, que eu não vou levar ninguém comigo para a sepultura. Eu quero morrer olhando para os meus dias e entendendo que eu vivi e construí algo importante na vida de outras pessoas, mais do que somente para mim. Isso é o fim que eu desejo. Morrer em paz. Minha avó, Dona Celeste, perdeu o filho mais novo afogado, Júnior, com 15 anos de idade, num rio no interior do Maranhão. Dos seus 7 ou 8 filhos, ela, a partir dali, tem que lidar com o marido alcoólatra. Deu muito trabalho meu avô para minha avó, e minha avó, um exemplo de firmeza, superação e amor, segurando a família inteira. Eu vou lá na casa dela, vez ou outra, ela diz, eu estou te vendo na televisão, eu ouvi tu falando, sei o que é de mim. Beijo, vovó, te amo. E a última vez que eu encontrei ela, ela já está mais assim, bem idosinha, 86 anos. Eu disse, e aí, vó, como é que a senhora está? Estou aqui, meu filho, estou bem, esperando a vida passar. E essa frase ficou na minha cabeça mais de um mês, esperando a vida passar. Que vai passar para ela, vai passar para mim, vai passar para você. Só que quando passar, a gente tenha o fim que Deus desejou para nós, que é uma vida eterna, redimidos, salvos, restaurados pelo sangue de Jesus e um bom testemunho aqui nessa terra. Amém? Então, perdão, a oração, o autocuidado e a confiança em Deus, busca por propósito, são princípios que fortalecem a saúde mental e vão te ajudar a viver em paz, equilíbrio, mesmo diante dos desafios da vida, porque problemas acontecem na vida de não crentes e de crentes. Essa coisa de eu vou para a igreja e tudo vai se resolver é mentira. Deixa eu te resolver logo. Vou para a igreja que tudo vai dar certo. Mentira, vai dar muita coisa errada. Mesmo dentro da igreja. Já ouviu aquela música? Vai dar tudo certo. É, vai dar tudo errado. Não, é o meio termo. Vai dar certo, vai dar errado. Tem coisa que precisa dar errado para que a vontade de Deus se cumpra na sua vida. Existem sonhos seus que precisam ser sabotados para que o Senhor realize o que Ele tem na tua vida. Moisés cresce se sentindo um príncipe, filho de Faraó, um grande homem, vai herdar todo o legado de Faraó, até que ele descobre que ele é iracundo e mata um egípcio. E aí foge para o deserto, e vai morar anos no deserto, e vai desistir de quem ele era, de achar que ele era o cara. Ele tem uma decepção com ele mesmo. E quando ele desiste, Deus falou, agora você está pronto para eu te usar. Melhor momento para ser usado por Deus é quando você entende que não é sobre você, mas sobre aquilo que Deus vai fazer em você e através de você. O quinto e último ponto da minha pregação, para te ajudar a avançar na transformação da nova vida que Deus tem para você, da mente nova, funcionar de uma nova maneira, é crie rotinas de serviço. Crie rotinas de serviço, não viva só para você, sirva outras pessoas. Alguém já disse que o ser humano é como uma colher, não serve para mais nada além de servir. Você não faz uma cirurgia com uma colher. Você não monta um avião com uma colher. Colheres só servem para servir. Cristãos são colheres da sociedade. Viver uma vida para a edificação dos outros. É por isso que nós temos aqui na igreja o Instituto Vida Abençoada. Conhece o Instituto? Algumas pessoas vêm à igreja, nunca pisaram no Instituto, porque ainda mantém a mentalidade de vir aqui para receber algo. Mas a maturidade da tua fé cristã é quando você vier aqui para dar algo. Eu não estou falando de dinheiro, dar a si mesmo para os outros, dar a si mesmo para Deus. Um cristão transformado, com uma mente transformada, não vai para a igreja receber sua bênção, vai para a igreja ser uma bênção. Às vezes a pessoa que sentou do seu lado está precisando de oração, mas você está tão concentrado em sentir um arrepio que você não consegue orar por alguém. Mais bem-aventurado é dar do que receber. Está lá em Atos 20, 35. Diga comigo, mais bem-aventurado é dar do que receber. E das coisas mais ricas que nós podemos dar às pessoas, eu acho que a número um é dar a nós mesmos. Porque eu posso te ajudar te dando uma oferta, como faço com muita gente. Pastor, me ajuda, arrumei um problema para mim agora, né, João? Me ajuda com uma conta de luz. Ajuda, vem cá, a gente paga. Só que isso não muda nada na minha vida. E para aquela pessoa gerou um alívio momentâneo. A coisa mais poderosa que eu posso dar para alguém é sentar com essa pessoa e me dar para ela. Deixa eu abrir meu coração para você. Deixa eu te dizer o que eu penso. Deixa eu te dar conselhos. Deixa eu te contar como é que Deus fez na minha vida. Deixa eu orar por ti. Deixa eu te estender a mão. Irmão, seu filho não quer brinquedo, seu filho quer você. Meus filhos não estão atrás de celular, computador. Eles até pedem essas coisas porque vem todo mundo ganhando, mas o olhar deles muda. Quando eu pego na mão e digo assim, bora andar junto. Minha filha fez 18 anos essa semana. E aí a gente foi para o shopping almoçar, e lá no shopping ela estava muito bonita. Eu falei, segura na minha mão aqui para espantar os gaviões. Aí ela me abraça, me cheira, fica toda feliz. Eu percebo que quando eu me dou para ela, ela entende que está recebendo o melhor presente de todos. Para o meu filho também, para minha esposa também. Então, para Deus, qual seria o melhor presente que você pode dar? Ser um dizimista fiel? Olha, eu dou meu dízimo para Deus. É dar um milheiro de tijolo para a igreja? Ou é dar a si mesmo para o Senhor? Eu acredito que a maturidade do cristianismo é quando você não vem aqui na frente para dar algo. É quando você vem aqui para se dar. Senhor, minha história é tua. Minha maior oferta eu estou te dando, minha vida. Vou parar de decidir o que eu quero. Eu vou deixar o Senhor decidir o meu destino. Eu sou completamente teu.